DW Noticiário.
Boa noite ao microfone para si hoje, Cristina Cripal. Seguem-se as notícias. A estirpe do vírus Zika, ligada a distúrbios neurológicos e anomalias congénitas na América Latina, foi encontrada pela primeira vez em África, mais concretamente em Cabo Verde, informou hoje a Organização Mundial de Saúde, OMS, em Genebra, na Suíça. A designada estirpe asiática do vírus infectou cerca de 1,5 milhão de pessoas só no Brasil. Até 8 de maio, tinham sido registados em Cabo Verde 7.557 casos suspeitos de Zika, assim como 3 casos de microcefalia. A OMS crê que esta estirpe chegou a Cabo Verde através de alguém que veio do Brasil antes de começar a espalhar-se localmente. Organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional, saudaram a absolvição e libertação hoje pelo Tribunal Supremo de Angola do ativista cabindês José Marcos Mavungo. Mavungo fora condenado em primeira instância a uma pena de prisão de 6 anos e meio, da qual já tinha cumprido 14 meses, quando o Supremo anulou a sentença. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite, logo a seguir ao noticiário. O governo demitido da Guiné-Bissau apresentou uma queixa no Supremo Tribunal de Justiça em que pede o levantamento da ordem de congelamento das contas públicas decretada pelo Procurador-Geral guineense. Uma fonte do governo liderado por Carlos Correia disse à agência de notícias portuguesa Lusa que, apesar da exoneração, deve haver continuidade das ações executivas até que sejam investidos novos membros. O Ministério Público anunciou na quarta-feira o congelamento das contas públicas devido a inquéritos em curso relacionados com corrupção na gestão de fundos públicos. Foi hoje desconvocada a manifestação promovida por partidos extra-parlamentares moçambicanos contra a situação política e dívidas escondidas prevista para sábado e domingo em Maputo, após uma segunda rejeição das autoridades do município da capital. José Alberto, secretário-geral do Partido Renovador Democrático, uma das forças políticas organizadoras do protesto, disse que o Conselho Municipal justificou a segunda recusa, alegando que não foram respeitados os 4 dias úteis de antecedência previstos na lei. O ministro do Interior, Basílio Monteiro, desencorajou esta semana a participação nas manifestações, considerando que estas visam perturbar a estabilidade e a ordem pública, citamos. A Polícia Federal do Brasil está a investigar se o ex-presidente Lula da Silva teve alguma influência indevida na libertação de financiamentos do banco BNDES para a construção de uma hidroelétrica em Angola pela construtora brasileira Odebrecht. Depois de receber a ajuda bancária, a Odebrecht contratou uma empresa aparentemente sem qualificação. A polícia tem indícios de que a empresa de Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho da ex-mulher de Lula da Silva, só existia no papel e não teria condições para executar os serviços contratados. As autoridades da República Democrática do Congo autorizaram hoje a saída do país do empresário congolês Moisés Katumbi, que aguarda julgamento por crimes contra a segurança do Estado. Katumbi pedirá liberdade provisória para receber tratamento médico no estrangeiro. Contra o ex-aliado do presidente Joseph Kabila foi aberto um inquérito na sequência da detenção de 4 dos seus guarda-costas, um dos quais norte-americanos. O opositor e ex-governador da província de Katanga recusou a acusação de recrutamento de mercenários como uma mentira grotesca e considerou-se vítima de uma instrumentalização da justiça para o prejudicar politicamente. Moscovo propôs hoje que a Rússia e os Estados Unidos da América executem bombardeamentos conjuntos contra os jihadistas na Síria a partir da próxima semana. Estas operações conjuntas teriam como objetivo os destacamentos da Frente al-Nusra e outros grupos armados ilegais que não apoiam a cessação das hostilidades na Síria, disse o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu, segundo a imprensa russa. O exército do Egito encontrou hoje destroços do avião das linhas aéreas Egypt Air, que ontem se despenhou no Mediterrâneo. Os destroços do Airbus 320 foram encontrados quase 300 quilómetros a norte da cidade portuária de Alexandria. O governo do Cairo parte de um atentado terrorista como a causa mais provável do despenhamento, que custou a vida a 66 pessoas.
DW. Jornal da Noite.
Estes são os temas da edição desta sexta-feira, 20 de maio de 2016. Supremo Tribunal de Angola absolve ativista José Mavungo. Violência em Moçambique leva a encerramento de fábrica. E massacre em Cabo Verde fomenta a desconfiança do Exército. O ativista cabindês José Marcos Mavungo foi absolvido pelo Tribunal Supremo de Angola depois de ter permanecido 14 meses na prisão de Cabinda, onde cumpriu uma pena de 6 anos e meio de prisão. A sentença havia sido aplicada pelo Tribunal Provincial de Cabinda por crimes de incitação à rebelião contra a segurança do Estado. Mavungo tentou organizar uma manifestação contra a alegada má governação de Cabinda e a violação dos direitos humanos em Angola. Já em liberdade, o ativista falou em exclusivo com o correspondente da DW África em Benguela, Nelson Sulangola.
Embora a decisão do Supremo Tribunal tenha sido ditada ontem, o ativista foi posto em liberdade na manhã desta sexta-feira. Em entrevista ao telefone à DW África, Marcos Mavungo falou sobre a sua libertação.
Saio hoje satisfeito por merecer ser ultrajado por defender a justiça.
O ativista agradece ainda o apoio e solidariedade que lhe foi prestado durante o período que esteve na prisão, sublinhando que continuará a defender a mudança e a justiça em Angola.
A luta continua na medida em que há muitas pessoas que são assassinadas, perseguidas, existem casos de injustiça, julgamentos injustos, roubo do erário público, crianças que passam 433 dias sem pai simplesmente por causa do capricho de alguém que está no poder. Eu, como cristão, diante de todos esses males, não posso cruzar os braços.
As reações não se fizeram esperar. O advogado Francisco Luemba, um dos membros da equipa que defendeu o ativista Mavungo, saúda a decisão do Tribunal Supremo por, na sua opinião, ter aplicado o direito. O ativista José Patrocínio, coordenador da Associação Omunga, afirma que a decisão do Tribunal Supremo vem repor em parte a legalidade e defende que Marcos Mavungo seja recompensado pelo Estado. O grupo de apoio aos presos políticos angolanos, que considerou a condenação de Mavungo de crime contra a segurança do Estado como tendo sido inspirado nos métodos da PIDE do regime colonial português, reagiu também positivamente à decisão do Tribunal Supremo. No entanto, Filomeno Vieira Lopes, membro do GAPA, sublinha que a libertação de Mavungo não isenta o sistema judiciário angolano da sua forte ligação ao poder político. Nelson Sul de Angola, de Benguela para DW.
Obrigado, Nelson Sul de Angola. A nossa opção de ler ao microfone as declarações de José Marcos Mavungo ao nosso correspondente prende-se com a fraca qualidade técnica do registro que dificultava a compreensão e, pelo facto, pedimos desculpas. E agora vamos querer saber se a opinião dos nossos ouvintes sobre a libertação de Marcos Mavungo. Se quiser participar diretamente na emissão, tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E enquanto aguardamos pelas opiniões dos nossos ouvintes, vamos para Moçambique. onde esta semana confrontos violentos entre homens armados do maior partido da oposição, a Renamo, e a Polícia de Intervenção Rápida, resultaram em 3 mortos na região de Morrotone, na província da Zambésia. Há muito que a violência já afeta a economia do país e agora os confrontos dos últimos meses levaram ao encerramento da maior fábrica de processamento de óleo de cozinha e sabão, propriedade da companhia Alif Química. Mais informação com Marcelino Moeia.
A movimentação em grande escala da população já se começa a registrar na localidade de Morrotone, posto administrativo de Mujeba, em Mucuba, a norte da Zambésia, depois da mesma situação ter sido constatada em Mopeia e Murumbala, no extremo sul da província de Zambésia. Toda esta movimentação de pessoas está ligada aos ataques que se intensificaram nomeadamente esta semana no distrito de Mucuba, na Zambésia. 3 civis foram mortos a tiro quando viajavam no local em autocarros de transporte de passageiros. O comandante da PRM na Zambésia, João Maungele, disse que o que aconteceu é do conhecimento dos serviços que dirige e que um trabalho está a ser feito no sentido de ser mantida a ordem pública na região.
Neste momento a situação é caracterizada por incursões hostis de bandidos armados da Renamo ao nível do distrito de Murumbala, Morrotone. No último fim de semana atacaram alvos civis, resultando em danos humanos e materiais.
As Forças de Defesa e Segurança revelaram esta quinta-feira, num comunicado distribuído em Maputo, que os ataques protagonizados por homens armados da Renamo causaram nos últimos 10 dias 6 mortos e 13 feridos, para além de danos materiais. As vítimas mortais incluem também uma cidadã das Filipinas e outra chinesa. As Forças de Defesa e Segurança referem também no documento que os ataques tiveram lugar em 4 províncias do centro do país, nomeadamente em Manica, Sofala, Tete e Zambésia. Entretanto, a tensa situação político-militar na Zambésia ditou o encerramento da maior fábrica de processamento de óleo de cozinha pertencente à companhia Alif Química, que já despediu cerca de 200 trabalhadores. Segundo a direção da empresa, a matéria-prima para alimentar a fábrica era transportada dos distritos onde ocorrem atualmente mais confrontos.
A última hipótese que nós temos, que é a partir dos distritos de Milange, Curua e Alto Maluco, ver se podemos comercializar algum produto, de modo a continuar a nossa produção.
Moisés Gabriel, contabilista da empresa, disse que a instituição está totalmente falida por causa desta instabilidade político-militar que se vive na região.
Significa que não estamos com impasse. Podemos recorrer à banca e não temos condições se podemos conseguir toda a matéria-prima para poder honrar os compromissos com o banco. Devido a essa situação que temos algumas províncias que nos forneciam a matéria-prima, há interrupção. Desta vez foi mais acentuado. Né?
Por seu turno, Fonseca Farouki, diretor de Alif Química, precisou que a fábrica vai encerrar durante todo este ano até que a situação se normalize. Pedro Lalá, que é um dos trabalhadores de Alif Química, em entrevista à DW África, lamenta o sucedido.
Não há maneira, né? Nós também estamos assim. Eu estou a fazer aqui 8 anos.
Declamando para a DW, Marcelino Moeia.
E vamos para Cabo Verde, onde as Forças Armadas enfrentam uma onda de desconfiança interna após o massacre de 11 pessoas no posto militar de Monte Chota, na Ilha de Santiago. 8 das 11 vítimas dos assassínios no passado dia 25 de abril eram militares e 3 civis, entre os quais 2 espanhóis e 1 cabo-verdiano. O principal suspeito é o soldado António Silva Ribeiro, que já confessou a autoria do crime. 3 semanas depois do sucedido, o correspondente da DW África, Nélio dos Santos, visitou o destacamento de Monte de Jota.
Tudo terá acontecido entre a madrugada e a manhã do dia 25 de abril. O soldado António Silva Ribeiro, mais conhecido por Anthony Silva, matou a tiro todo o destacamento de Monte de Jota e mais 2 técnicos espanhóis e 1 cabo-verdiano, alegadamente por motivações pessoais. O soldado William Gomes faz parte da primeira equipa destacada para substituir os 8 militares mortos.
No princípio nunca queria vir, mano.
Inicialmente não queria vir a Monte Jota, mas tive que vir. Foi difícil ver os meus companheiros mortos. Aquela imagem não me sai da cabeça. O dia a dia é deixar andar, com alguma desconfiança. Agora estamos muito mais atentos.
Sim, agora fica mais atento, mais atenção.
William Gomes ainda está muito abalado com tudo o que aconteceu.
Que a minha mãe e os camaradas ali, lá dentro, tudo morto. Mas aquele lá.
Cheguei e encontrei todos os meus colegas mortos. Basta aproximar da caserna que sinto o cheiro de sangue e logo vem aquela imagem horrível.
Tem aquela mesma imagem na cabeça.
A nossa visita a Monte Chota começa às 11 horas. Percorremos as instalações de uma ponta a outra. O soldado que nos acompanha diz-nos, ali foi morto um civil. Os outros 2 espanhóis foram mortos daquele lado. Na outra extremidade, o comandante da 3ª Região Militar conferencia com um grupo de jornalistas. O tenente-coronel Carlos Monteiro acredita que o episódio de Monchota não vai manchar a credibilidade das Forças Armadas cabo-verdianas. Porém, reconhece que os militares enfrentam uma onda de desconfiança.
Acontecendo uma situação daquela envergadura, isso faz com que cada um se sinta desconfiado do seu próximo. Mesmo a população civil, acredito que há desconfiança.
Está em Monchota há 7 dias. É um dos 9 militares que garantem a segurança do mais importante centro de comunicações do país. Ervino Almeida é o sargento de destacamento. Começa por dizer que o ambiente no destacamento é de camaradagem, mas também de desconfiança.
Ninguém acredita em ninguém.
Ninguém acredita em ninguém. Claro que há desconfianças.
Ela sempre está com desconfiança por terem de colegas.
Em Monchota, todo o armamento dos militares, à exceção dos soldados em serviço, era guardado no quarto do sargento. Agora, todos os militares têm a sua arma na mão e atentos para o que der e vier.
Normalmente se tem as armas, sargento.
Estão sempre acompanhados da respectiva arma. Depois dos acontecimentos do último mês, os militares estão sempre excitados, mas os nossos superiores têm-nos aconselhado calma e muita atenção.
Calmo e atento.
A chacina de Monchota abalou o país e a estrutura militar, até aqui uma das mais credíveis do arquipélago. Em termos de segurança nos quartéis, diz-nos o comandante da 3ª Região Militar, as coisas nunca mais voltarão a ser iguais.
Há instalações mesmo no comando da 3ª Região Militar, que durante o dia, antes tínhamos ali um elemento, depois desse acontecimento já reforçamos. Mesmo nas instalações das nossas infraestruturas críticas, na praia, o reforço da segurança tem acontecido desde aquele dia. O controlo também de todos os efetivos, mesmo de civis, às instalações do comando e aos destacamentos, também tem sido muito mais apertado.
O sistema de segurança foi reforçado, mas há um senão. A maior e mais importante região militar do país está sem rádios de comunicação. Toda a comunicação é feita através de telemóveis. Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
DW Espaço do Ouvinte.
O que acha da libertação do ativista angolano Marcos Mavungo pelo Tribunal Supremo de Angola? Foi o que quisemos saber hoje dos nossos ouvintes e utentes e vamos ouvir o que responderam graças ao António Rocha, que tem estado atento às muitas mensagens que nos chegam.
Boa noite, Cristina. Boa noite, ouvintes. Na verdade, muitos ouvintes reagiram saudando a libertação de Marcos Mavungo. Por exemplo, William Paciência, no Facebook, já diz que é um bom sinal. Agora queremos também a absolvição dos 17. Eles também são inocentes, conclui William Paciência. Firmino Freire diz que o ditado é assim: a justiça tarda, mas nunca falha. Vimos isso com Marcos Mavungo. Fernando Thomas diz que faltam os outros presos políticos. Não é porque a ditadura manda agora um tribunal de um ditador libertar o homem que a propaganda vai colar de que há uma efetiva separação de poderes em Angola. Caso assim fosse, o tribunal chamaria à sede própria os responsáveis pelo calvário que o desgraçado do Mavungo foi sujeito. Portanto, quem tanto canta hosanas à decisão que se lembra diz: disto, dia de riso é véspera de choro, conclui Fernando Thomas. Quintino Medi, de Maputo, diz que essa libertação é um dever a cumprir por parte das autoridades angolanas num Estado de Direito. É louvável este acontecimento. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que foram cumpridas as formalidades, devemos agora respeitar a lei e evitar castigar os angolanos que não merecem. O Marcos Mavungo foi condenado sem culpa formada, agora tem que ser indemnizado juntamente com a família por tudo que sofreram durante esses meses, conclui Lafu Baldé. Ferreira Dias escreveu no Facebook para dizer que esta libertação é sinónimo de que os tribunais angolanos têm estado a ganhar consciência de que deve haver uma nítida separação de poderes no país para se efetuar uma justiça transparente e credível. Por outro lado, só o facto de terem encarcerado Marcos Mavungo todo esse tempo cria uma ideia segundo a qual quem tentar passará pelo castigo. E os outros ouvintes ficarão para a próxima semana.
É verdade, António, porque chegamos ao fim da nossa emissão. Os agradecimentos para ti e para os nossos ouvintes. Resta-nos desejar um excelente fim de semana. Despedem-se António Rocha e Cristina Kripal. Voltamos na segunda-feira com mais análises, reportagens e notícias. Até lá, uma boa noite.